Reportagem especial.
Desde o início da semana, você acompanha aqui no Jornal UFMG uma série de reportagens que trata dos desafios para a mobilidade urbana na região metropolitana da capital. Hoje você vai descobrir por que problemas como falta de vias entre as cidades, as más condições das estradas e causam prejuízos para a economia das cidades da Grande Belo Horizonte. É o que você confere na última reportagem da série Passagens Metropolitanas, que tem produção de Rafael Lopes e Júlia Guimarães.
Passagens Metropolitanas.
O fluxo de carga rodoviária que chega ou que atravessa a região metropolitana de Belo Horizonte é de mais de 85 mil toneladas por dia. Os principais destinos dos caminhões dentro da Grande BH são áreas como a cidade industrial em Contagem, a região central de Belo Horizonte e o município de Betim. São também os maiores centros econômicos do estado, que respondem por quase 30% do produto interno bruto de Minas Gerais e mais de 80% do PIB da região metropolitana. Ainda não há um diagnóstico oficial das condições de mobilidade nem das vias que interligam os municípios, mas o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Minas alerta que a situação das rodovias da Grande BH é tão precária que, além de prejuízos para as transportadoras, algumas cidades também estão perdendo competitividade econômica. É o que explica o consultor técnico da entidade, Luciano Medrada.
É o que eu chamo de perda de produtividade da frota, né? A frota que deveria fazer uma quilometragem útil, uma quilometragem carregada mínima por mês, não consegue fazer em função da dificuldade de tráfego nas estradas. Agora, de abastecimento, eu te diria que as principais delas sofrem esse problema. Contagem, Betim, com atrasos, perda de competitividade do município em função de falta de abastecimento ou atraso de abastecimento.
Um dos problemas é a falta de integração das vias que conectam a região metropolitana de Belo Horizonte, o que ficou evidente em abril deste ano com o desabamento da ponte sobre o Rio das Velhas, no limite de Sabará com Belo Horizonte. Sem vias locais alternativas por 5 meses, até a semana passada, o trânsito de carga pesada foi desviado para as BR-040 e 356, com aumento mínimo de 100 quilômetros no trajeto. Só nos primeiros 30 dias de interdição, o custo das empresas transportadoras teve impacto de 50 milhões de reais. A liberação da nova ponte sobre a BR-381, que custou aos cofres públicos quase 30 milhões de reais, não alivia o Sindicato das Transportadoras, que aponta as más condições de outras pontes metropolitanas, explica o consultor da entidade, Luciano Medrada.
Não é um fato isolado. As pontes foram todas construídas na década de 50 e 60. Naquela época, o peso médio dos caminhões era bem menor do que o peso médio hoje. Agravado pelo problema da falta de manutenção, né, o prognóstico é que essa foi só a primeira de uma série delas.
Se até as grandes transportadoras sentem os impactos dos problemas de mobilidade urbana intermunicipal, imagine o cidadão metropolitano que precisa fazer os mesmos trajetos sem tantos recursos. Para chegar mais rápido ao seu destino, muitos preferem se arriscar no transporte irregular quando precisam ir de um município ao outro. É o caso da artesã Eva Lúcia, de 52 anos, que mora em Ribeirão das Neves e trabalha em Ibirité. Pelo transporte oficial, são 4 ônibus fazendo baldeações em Belo Horizonte e Contagem, num trajeto de mais de 3 horas. Os pirueiros não atravessam o coração da Grande BH, usando o trajeto mais óbvio que o sistema público não faz, o contorno de 40 quilômetros pela BR-040. Eva conhece os riscos.
Passa muito pirueiro. Tem hora que você passa perto. Você não conhece que tipo de pessoa está ali, né? Então você arrisca para chegar em casa mais cedo, porque você tem algum compromisso, porque os ônibus não param para a gente, o que ajuda é o pirueiro lá.
Mas atenção, Eva! Proporcionalmente, o transporte clandestino em Minas mata pelo menos 5 vezes mais do que o legalizado, segundo dados do Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela fiscalização. E a falta de segurança não é o único problema. Como os ferroeiros não pagam impostos, o governo do estado estima evasão fiscal da ordem de 70 milhões de reais por ano. Há quem defenda a legalização do transporte clandestino. a exemplo do que aconteceu em Belo Horizonte há 10 anos, quando foi criado o sistema de transporte suplementar. A ideia é atender a demanda pela atividade e contribuir com os cofres públicos. É o posicionamento da Cooperativa de Transportes Alternativos de Minas Gerais, explica o representante da entidade, Adriano Monteiro.
Fazer transporte coletivo legalizado, ou similar ao suplementar, uma forma de incluir essa pessoa, de maneira que ela não se sinta lesada quando uma fiscalização vier, né? Mas que ela tenha certeza que ela vai estar incluída dentro do patamar social que trabalha dentro da legalidade.
O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana, proposta de gestão consorciada e planejada da Grande BH, lançado na semana passada por governo do Estado e sociedade civil, não prevê nenhuma ação específica de combate ao transporte clandestino. A expectativa é que, com as melhorias propostas para o transporte coletivo oficial, a população não precise recorrer aos meios ilegais. Além disso, a regulamentação de serviços de transporte hoje inexistentes, como os rickshaws e tuk-tuks asiáticos, veículos leves, geralmente triciclos, poderiam resolver o problema de trânsito na periferia e ainda aquecer a economia. É o que explica o coordenador-geral do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte e colunista da Rádio FMG Educativa, Roberto Montemor.
Eu acho, inclusive, que isso poderia criar até mesmo alternativa de produção local, utilizando motores já existentes, mas fazendo adaptações de carros e carretas, e carrinhos, né, e coisas no estilo. Eles são uma solução equivalente ao táxi, de uma certa forma, só que muitíssimo mais barato.
No encontro entre economia e mobilidade urbana, vitória também do meio ambiente. A transformação de chassis e motores velhos em novos veículos reduziria também a produção de lixo automotivo, altamente poluente. Com produção de Rafael Lopes, repórter Júlia Guimarães.
A série de reportagens Passagens Metropolitanas teve produção de Júlia Guimarães e Rafael Lopes, trabalhos técnicos de Gilberto Correia, coordenação de Tassiana Arce. Você confere as matérias na íntegra em nossa página na internet www.fmg.br/rádio.